Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu, e eu sou Chico Pereira.
E eu sou a Marcela Risério. Ouça agora os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Oposição impede arroxo contra estados na renegociação de dívidas.
Governo promete, mas não consegue melhorar a economia.
Comissão de Agricultura aprova uso de recursos do FNDE, hortas escolares.
FNDE repassou mais de 234 mil para escola em Porto Rico.
Rio Bonito do Iguaçu recebe recursos para infraestrutura.
E muito mais, sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Nesta semana, a oposição na Câmara conseguiu, após embate contra a base governista, impedir a aprovação do arrocho fiscal para os estados. Com a resistência da bancada petista, o plenário da Câmara aprovou o texto base do projeto de lei complementar PLP 257/16, de renegociação das dívidas, mas rejeitou os dispositivos que prejudicariam os servidores públicos estaduais.
Foram retiradas as contrapartidas de aumento de contribuição previdenciária de servidores estaduais, proibição de novos cargos e aumentos salariais, possibilidade de privatização de bens dos estados e autorização para programas de demissão voluntária. A oposição, com apenas 58 dos 513 deputados, conseguiu no plenário aprovar a moratória sem estas condições.
A proposta encaminhada pelo governo federal, por mais disfarçada que fosse, tinha um objetivo claro: obrigar todos os estados brasileiros a vender as suas estatais, empresas de energia, empresas de água, saneamento, seriam vendidas a preço de banana para atender única e exclusivamente os interesses do mercado financeiro em detrimento das necessidades que tem a nossa população. Fora uma série de outras exigências e critérios que estavam colocados muito mais com o interesse de criar nos estados uma política de arrocho, de contenção de gastos sociais, de contenção de investimentos com a educação e com a saúde, do que qualquer tipo de busca pela estabilidade. Tivemos uma grande vitória na última votação do ano, rachando a base de governo. Deputados da base de governo votaram junto conosco, junto com a bancada do PT, dos partidos de esquerda, por uma renegociação, sim, das dívidas dos estados, para que os estados possam voltar a investir, equilibrar suas contas, pagar os seus servidores, mas sem prejudicar os serviços básicos que a população necessita e sem obrigar os estados a vender o seu patrimônio, a vender, em especial, as suas estatais estratégicas, como são as de água, as de energia e as de saneamento.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Após uma série de citações da Lava Jato, o governo Temer anunciou, na última semana, um mini pacote de medidas para tentar reativar a economia, que não mostrou avanços nos meses sob o seu comando. Com efeitos restritos, a série de ações tenta mudar o foco da crise política e reativar a confiança dos empresários. Um dos pontos anunciado é melhorar a negociação da dívida de empresas e pessoas físicas com um programa de regularização tributária junto à Receita Federal.
Não houve medidas concretas apresentadas pela equipe de Meirelles, que tinha negado que recorreria a programas de estímulos usados nas gestões Lula e Dilma, criticados por ele. As proposições visam mais melhorar as expectativas econômicas do que colocá-las em prática. Muitas delas nem têm prazo para sair do papel. Em uma delas, Temer prometeu reduzir os juros do cartão de crédito, que em novembro alcançou a marca de 459,5% ao ano, mas não detalhou como a redução será realizada.
O pacote econômico apresentado pelo governo ilegítimo de Michel Temer, na verdade, é uma grande piada. Nada tem de relevante, não vai de maneira alguma estimular a retomada do crescimento, desenvolvimento da nossa economia. O que o nosso país precisa é de uma redução drástica da taxa de juros e muito mais do que isso. Precisamos que os bancos públicos, como o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, venham em socorro dos nossos pequenos empresários, dos nossos agricultores que querem produzir, que querem gerar emprego, que querem investir, mas estão impedidos por uma série de amarras que foram criadas nos bancos públicos. O que o país precisa é da retomada dos investimentos públicos em rodovias, em aeroportos, em portos, na saúde, na educação. E precisamos novamente de políticas de distribuição de renda que façam com que os mais pobres possam consumir, levando desenvolvimento, levando movimentação ao comércio, à área de serviços. O que estamos vendo é o desmonte das políticas estratégicas que tinham efeito positivo sobre a geração de emprego e saíam do dia a dia das decisões de Brasília. Exemplos como a paralisação do Minha Casa Minha Vida, do PAC, são suficientes para mostrar que quem mais tem contribuído com a recessão, com o esfriamento da atividade econômica e com o desemprego é o próprio governo federal, ilegítimo, sem voto, golpista, que paralisou programas, obras tão estratégicas. Fora os efeitos da Lava Jato, que está destruindo as maiores empresas do Brasil, entre elas a Petrobras, que eram também responsáveis muito pela geração de emprego do nosso país. É hora de grandes mudanças, é hora de resistir, é hora do povo ir às ruas, protestar contra todos esses equívocos da política econômica que agora foram tapeados, foram maquiados num plano econômico vergonhoso, ridículo, sem a mínima perspectiva de grandes mudanças no país.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Este ano, a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados realizou um trabalho de acompanhamento e monitoramento das ações de governo. Entre elas, visitas técnicas nos estados, fiscalização de cronogramas e aplicação de recursos, audiências públicas com autoridades federais e especialistas.
Durante o período, a comissão analisa todos os dados apurados nas fiscalizações propostas, avalia documentos referentes a obras e programas fiscalizados e discute medidas que podem ser adotadas pelos integrantes do colegiado. Como membro titular da comissão, o deputado federal Zeca Dirceu fez um balanço dessas ações e uma previsão de continuidade dos trabalhos.
Considero essa comissão uma das mais importantes do parlamento, porque ela cumpre um dos grandes papéis da instituição, da Câmara dos Deputados, do Congresso, que é fiscalizar, acompanhar, monitorar as ações de governo. O brasileiro é brasileira, está cansado de saber que se faz extremamente necessário um melhor uso do dinheiro público. São inúmeros os casos de corrupção, são inúmeros os fatos que vêm ao dia a dia que comprovam o mau uso do dinheiro público, os desvios de finalidade. Nós tentamos cumprir ali um papel de muita luta e de muito combate. Conseguimos evitar muitas picaretagens, falcatruas, ações indevidas, mas quem acompanhou de perto ou quem for pesquisar, eu convido os ouvintes para pesquisar, vai perceber que de 6 meses para cá, qualquer tipo de iniciativa que buscava informações, que buscava fiscalizar, que buscava interrogar alguém, seja um ministro, seja um secretário, um chefe de algum departamento, foi totalmente impedida, foi totalmente obstruída pelos deputados de sustentação ao governo federal, em especial do PSDB e do DEM. Tem medo de serem investigados. Criaram uma caixa preta dentro dos recursos que hoje transitam no governo federal. Bem diferente do que ocorreu em anos anteriores. Eu acompanhei e aprovei, ou acompanhei a aprovação, mesmo quando era contrário, a convocação de centenas de ministros ao longo desses últimos anos, a aprovação de requerimentos com pedidos de informações sobre denúncias, fraudes, ou para que investigações pudessem ser feitas nesta comissão e em tantas outras. Então é lamentável que uma comissão tão importante como essa esteja obstruída. Convido os ouvintes para pesquisar, buscar como votou cada deputado, deputada, e nos ajudar
num trabalho de sensibilização, de cobrança, de convencimento, para que no ano que vem a postura da comissão seja mais proativa, os requerimentos de fato sejam aprovados e investigações possam acontecer. Dou um exemplo de um requerimento que apresentei há mais ou menos 6 meses atrás e que só agora em dezembro consegui a aprovação. Um requerimento que vai agora ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal e ao FNDE, órgão importante da educação, buscando informações de uma operação da Polícia Civil, do GAECO, do Ministério Público no Paraná, que há muito tempo investiga, sem uma conclusão, mas já com muitas prisões, desvio de dinheiro da educação. Recurso federal que saiu de Brasília, que era para a construção de escolas feitas pelo governo do estado do Paraná e que nunca ocorreram e que nunca se tornaram uma realidade. São casos como esse, que eu estou citando um apenas, que nós precisamos no ano que vem ter mais celeridade, mais agilidade e fazer de fato essa comissão funcionar com todo o seu vigor, porque fiscalizar é papel do Parlamento, é papel da Câmara dos Deputados.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara aprovou proposta que destina recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar para aquisição de sementes e outros insumos necessários à implantação de horta nas escolas públicas de educação básica. A proposta segue em caráter conclusivo para as comissões de Educação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O projeto de lei 5.518 de 2016 tem como objetivo complementar a alimentação escolar. O projeto original insere entre as finalidades do Programa de Aquisição de Alimentos a distribuição de sementes oriundas da agricultura familiar para a plantação de hortas escolares. O relator optou por retirar do texto essa obrigação, mas o texto ainda pode ser modificado em outras comissões.
Uma proposta polêmica, inovadora, discutível, tramita na Câmara dos Deputados. Ela prevê que recursos do FNDE, recursos da educação, sejam utilizados para custear a implantação de hortas comunitárias nas escolas de todo o Brasil. Você que é ouvinte do programa Transparência em Ação, você que com frequência acompanha o meu site na internet, www.zecadirceu.com.br, e você que curte e está junto comigo também nas redes sociais, do Twitter, do Instagram e do Facebook, dê a sua opinião. Você é a favor desta proposta de lei que usa dinheiro do FNDE, da educação, para que hortas sejam constituídas nas mais diferentes escolas do nosso país, levando alimento de qualidade, sem agrotóxicos, para as nossas crianças dentro das políticas de merenda escolar? Confesso que estou em dúvida e gostaria da sua colaboração para defender ou rejeitar esta proposta inovadora, discutível, polêmica, que já está tramitando e já foi aprovada pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara dos Deputados.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Esta semana, a nossa repórter Ana Paula Xereira acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Ana Paula, conta pra gente.
Olá, ouvintes do Transparência e Ação. No dia 16 de dezembro, o deputado federal Zeca Dirceu cumpriu uma série de agendas no oeste do Paraná. O parlamentar começou o dia visitando as instalações do Hospital Regional de Toledo. A unidade, que conta com 88 leitos, 12 UTIs e 8 centros cirúrgicos, deverá suprir uma grande demanda de atendimento na região. Em novembro deste ano, o município recebeu R$500 mil por meio de emenda parlamentar de Zeca Dirceu para a aquisição de materiais e instrumentos para o hospital.
Sempre me toca muito a dificuldade que a população encontra na hora de buscar os serviços da saúde pública, em especial da atenção hospitalar, dos casos de urgência e emergência. A saúde tem como tarefa salvar vidas e precisa cada vez mais de atenção, de recursos e de investimentos. Foi dentro desse espírito que fiz uma aposta grande e destinei uma emenda parlamentar individual minha de quase R$500 mil para o Hospital Regional de Toledo, que vai atender várias cidades, dezenas de municípios do oeste do Paraná. São cidades que têm com meu mandato uma relação muito estreita. Eu tenho certeza que esse hospital, tão logo entre em funcionamento, terá um papel importante, não só para atender a população das cidades vizinhas, mas para tirar uma sobrecarga hoje que há nos grandes hospitais, como os de Maringá e Cascavel e de Curitiba, que muitas vezes acabam atendendo pacientes que estão residindo na região oeste do Paraná. É mais uma grande ação da saúde que se concretiza, é mais um investimento que chega para o oeste do Paraná, em especial para a cidade de Toledo, que em 2014 me deu aproximadamente 4 mil votos, minha maior votação em todo o oeste do estado.
Seguindo a agenda, Zeca Dirceu esteve no município de Santa Helena, onde visitou obras e anunciou recursos para agricultura e educação. Durante a visita, o deputado anunciou a garantia de R$ 97 mil para a aquisição de equipamentos agrícolas. Ainda anunciou o pagamento de parcela de R$ 192 mil para a continuidade da construção de uma creche na Baixada Amarela. O investimento total da obra soma quase R$ 2 milhões. Zeca Dirceu ainda garantiu recursos para a aquisição de um ônibus escolar.
Foi muito bom visitar Santa Helena. Mais uma vez, poder provar o meu compromisso com a agricultura. Os recursos que estão destinados à Santa Helena, à agricultura, fazem parte de um conjunto muito grande de investimentos que tenho destinado a outras cidades do Paraná. Tenho certeza que investir na agricultura é possibilitar aos nossos agricultores reduzir custos, aumentar a sua capacidade de produção e também, com isso, gerar mais emprego e renda a todos. Na oportunidade da visita a Santa Helena, pude também acompanhar os nossos investimentos na área da educação, uma área que é a grande prioridade do meu mandato e que em Santa Helena já possibilitou a entrega de um novo ginásio de esporte que está localizado na Escola Municipal do Distrito de São Roque e também está possibilitando a construção de uma grande supercreche que vai abrir novas vagas para que as mães possam ter os seus filhos, as crianças, estudando logo nos seus primeiros meses de vida.
Por onde passa, o deputado federal Zeca Dirceu é reconhecido por seu trabalho. Na tarde da última sexta-feira, 16, não foi diferente. Na Câmara Municipal de Diamante do Oeste, o parlamentar foi homenageado com o título de cidadão honorário do município. Reconhecimento pelos vários recursos que o deputado ajudou a articular para a cidade. Na oportunidade, Zeca Dirceu anunciou a garantia de R$ 97 mil, destinados por meio de emenda parlamentar para a aquisição de equipamentos agrícolas.
Estou bastante honrado, bastante orgulhoso e motivado. Aumenta em muito a minha responsabilidade com o Diamante do Oeste, com esta região, e aumenta muito a minha motivação. Sendo agora um cidadão honorário do município, quero trabalhar cada vez mais. Nós já temos uma história bonita de 6 anos, que eu sou deputado federal, deixamos só marca positiva para trás, inúmeros investimentos, tenho mantido com a cidade também uma relação constante e permanente.
tenho uma afinidade, um carinho, um respeito muito grande pelo povo de Diamante do Oeste, que agora se torna ainda maior. Que isso nos permita, né, ao município, a mim, às lideranças políticas da cidade, um entendimento cada vez maior e que quem ganhe com isso, com esse título de cidadão honorário, seja a população, seja a educação, a saúde, o desenvolvimento de Diamante do Oeste, o apoio à agricultura, as lutas que todos nós representamos. Então, sou muito grato à população, à cidade e, é claro, fazer um agradecimento especial ao prefeito Renatinho, ao vice-prefeito Antônio, porque foram eles que me deram as maiores oportunidades de defender lá em Brasília causas que motivaram a entrega desse título de cidadão honorário, tendo em vista os benefícios, as obras, os programas, os recursos que chegaram aqui para Diamante do Oeste. E também agradecer muito ao vereador Adão, que é presidente da Câmara, que presidiu a sessão, foi coordenador da minha campanha em 2014, me deu uma grande contribuição como aliado político. E, é claro, um agradecimento maior a todos os vereadores que, por unanimidade, aprovaram esse título. Vou carregar comigo, em toda a minha vida, em toda a minha história, o nome de cada um, o carinho de cada um, esse gesto de reconhecimento da Câmara Municipal de Diamante do Oeste. Então, fica aqui a minha gratidão a todos e o meu compromisso de lutar cada vez mais pelo município.
O último compromisso do deputado Zeca Dirceu foi em Vera Cruz do Oeste, onde foram inauguradas diversas obras. A primeira inauguração foi um centro de educação infantil, no Jardim Bandeirantes. Em seguida, no Estádio Municipal José Elias Pereira, foram inauguradas uma cancha de malha e o quiosque dos veteranos. Na rotatória central de Vera Cruz do Oeste, foi inaugurado o Monumento dos Veteranos. Por fim, a inauguração mais esperada. Centenas de pessoas se reuniram para acompanhar a solenidade de inauguração do Parque Ambiental. Na oportunidade, o deputado Zeca Dirceu ainda anunciou a garantia de R$100 mil para custear gastos com o atendimento básico de saúde. Ana Paula Schreider para o Transparência e Ação.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, efetuou o pagamento de uma parcela ao valor de pouco mais de R$ 234 mil para o município de Porto Rico. O valor é destinado para as obras da construção de uma escola municipal com 6 salas de aula no loteamento residencial Vila Nova. O recurso foi conquistado com o apoio do deputado federal Zeca Dirceu.
Parlamentar, que é membro da Comissão Permanente de Educação na Câmara dos Deputados, destacou o compromisso do seu mandato com a área de educação. Além disso, as ações do seu mandato também estão voltadas para a liberação dos recursos destinados à construção de escolas, creches e ampliação de salas de aula para a melhoria na qualidade do ensino das nossas crianças.
Um grande volume de recursos foi liberado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Quero dividir com vocês a minha alegria, pois tem sido muito difícil a articulação política em Brasília. O país passa por um momento de estabilidade política, rompimento da normalidade democrática e por uma crise econômica sem precedente que, é claro, tem afetado a arrecadação. Apesar de tudo isso, nós estamos conseguindo cumprir também o nosso papel em Brasília de defender o Estado do Paraná e de lutar para que as obras que estão sendo feitas, que foram iniciadas ainda no governo da presidenta Dilma, possam ser concluídas, como é o caso deste investimento que agora chega para o município de Porto Rico, que é uma importante cidade, um polo turístico da região noroeste do Paraná.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O Ministério da Integração repassou o valor de 351 mil reais ao município de Rio Bonito de Iguaçu, referente à reconstrução de pontes e bueiros. A obra, com investimento total de aproximadamente 1,2 milhão de reais, faz parte das ações de recuperação após as fortes chuvas que atingiram a cidade. O valor foi resultado do empenho do deputado Zeca Dirceu em Brasília.
Com os recursos, foi possível a reparação dos estragos causados pelas tempestades no município. Rio Bonito ficou prejudicado com o volume e intensidade das chuvas e foi necessário fazer alguns acessos para a população e garantir o correto escoamento da água. O deputado Zeca Dirceu destacou que em seu mandato está à disposição dos municípios do Paraná também em casos de emergência, como em Rio Bonito do Iguaçu.
Eventos climáticos, como fortes chuvas, são sempre imprevisíveis, mas entendo que a tarefa nossa, das lideranças políticas, lutar para amenizar os estragos que muitas vezes chegam à população. Que bom que em Rio Bonito do Iguaçu nós tivemos sucesso. Os recursos que já estavam empenhados, conveniados, começam agora a ser liberados e haverá todo um prosseguimento das obras de reconstrução de pontes, de aterros, de estradas rurais, levando de novo condições de vida boa, condições de produção rural ampla aos nossos agricultores e agricultoras e a todos aqueles que moram na área rural. Esse não é o primeiro caso em que a nossa intervenção em Brasília, como deputado federal, deu uma contribuição importante para recuperar estragos causados pelas chuvas, por ventos e outros desastres nacionais. O Ministério da Integração, há muito tempo, há vários anos, tem sido um grande parceiro através da Defesa Civil nessas ações em parcerias com as cidades do Paraná.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
O Fundo Nacional de Saúde, FNS, repassou 200 mil reais ao município da cidade gaúcha para financiar ações no âmbito da atenção básica em saúde. O valor é referente à emenda parlamentar do deputado federal Zeca Dirceu. Os recursos dessa emenda garantem o funcionamento e manutenção da saúde pública para a população do município.
O deputado Zeca Dirceu tem priorizado políticas voltadas à saúde dos municípios do Paraná. Com a liberação dos valores para o custeio na saúde, os serviços prestados nas unidades básicas de saúde mantêm a qualidade do seu atendimento médico.
Saúde é sempre uma prioridade, por isso decidi, no final de 2015, que grande parte das minhas emendas não só seriam para a saúde, mas seriam destinadas para o custeio, para o pagamento de despesa que os municípios têm no seu dia a dia com a área da saúde. Que bom que a cada semana um volume grande de recursos está saindo de Brasília e está chegando ao Paraná, a cada uma das regiões e a cada um dos municípios que eu represento no Congresso Nacional. É gratificante saber que esses recursos de custeio vão permitir ampliar as ações de prevenção, as ações de atenção básica, os cuidados que os postos de saúde, que as equipes do Programa Saúde da Família dedicam à população de cada uma das cidades do nosso estado. Na semana que vem, você vai ter acesso aqui pelo Transparência em Ação a uma lista muito grande de cidades que foram beneficiadas com recursos de custeio a partir de emendas parlamentares que fiz ao Orçamento Geral da União.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Chico Pereira e estamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Mas semana que vem tem mais.
E eu sou Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.